Vamos então dar continuação à nossa reunião ordinária, a segunda parte. O primeiro ponto desta segunda parte tem a ver com as informações e a primeira informação, e que é a informação de última hora e muito importante, é que amanhã teremos, de acordo com aquilo que foi a deliberação feita nesta comissão em plenário de audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a respeito do caso Skripal e o incidente de Salisbury, teremos audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva em audição conjunta com a segunda comissão. Eu quero dar nota de que houve algumas vicissitudes prévias à marcação da audição conjunta. Esta comissão, de acordo com a deliberação plenária, manifestou ao Sr. Presidente da 2ª Comissão a vontade de co-presidir à comissão da audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque, como foi dito inicialmente e estava assim agendada, seria uma audição no âmbito da 2ª Comissão para questões ligadas ao cibercrime e a segurança relativamente à República, à Federação Russa. A nossa matéria para a audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros era o caso que há pouco demos nota e a questão da expulsão de diplomatas da União Europeia junto da Federação Russa. Manifestei esta vontade. O Sr. Presidente da 2ª Comissão, entretanto, alarga a temática da audição da primeira comissão, da segunda comissão, para abranger a nossa própria temática e assim assegurando a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros amanhã de manhã às 9 horas da manhã. Houve uma deliberação nesse sentido na segunda comissão agora às 4 da tarde, que nós vamos responder dizendo que nos associamos à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que agora ficou, de acordo também com decisão da 2ª Comissão, restringida à temática que era objeto da audição votada aqui nesta Comissão, que era o caso Skripal e o incidente de Salisbury. Ou seja, é esta temática a que se vai restringir a audição que vai acontecer nos negócios estrangeiros. Agora, como nós, o nosso objetivo é realmente ter com urgência o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, não vamos aqui fazer um braço de ferro entre a nossa comissão e a 2ª Comissão, no sentido de saber de quem é a legitimidade do requerimento da audição e de quem, a que comissão devia caber a presidência. Vamos ser pragmáticos, práticos e, enfim, dar corpo àquilo que na verdade está aqui em causa, que é a urgência de ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a temática deliberada aqui nesta comissão. Por isso, vamos enviar um ofício à 2ª Comissão, um ofício ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no seguimento dos ofícios que foram enviados exatamente para prevenir esta audição conjunta e não vamos perder tempo com minudências relativamente ao resto. Por isso, senhores deputados, estou a dar-vos uma convocatória oral, que será seguida de convocatória formal por escrito, que não observará os termos regimentais do lapso temporal de antecedência para a convocatória, porque se trata de uma audição com caráter de urgência e nós estamos, na verdade, a aceitar a marcação feita ao senhor, pela 2ª Comissão com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É isto que vos tenho a dar conta para já de mais importante e agradecia que tivessem em conta esta informação para amanhã a nossa comissão estar devidamente representada nesta audição conjunta. Se algum senhor deputado quiser usar a palavra, tem a possibilidade de usar a palavra neste momento. Ninguém quer usar da palavra. Prosseguimos então para a outra informação. A outra informação tem a ver com o Sr. Embaixador do Japão em Portugal, que nos informou que não tem disponibilidade para estar presente na audição UE Japão prevista para o dia 10 de abril, como nós tínhamos sugerido. Nós sugerimos também as datas de 8, 9, 15 ou 16 de maio. A senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus também foi convidada como oradora, não tem disponibilidade de agenda para o dia 16. Nesse sentido, estamos a propor a data de 15 de maio, terça-feira, da parte da manhã. Da parte da tarde, como estão lembrados, haverá audição à doutora Sofia Alves e ao doutor Pedro Valente da Silva, que são os responsáveis, os representantes responsáveis, respectivamente, pelo gabinete da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em Lisboa. A outra informação tem a ver com a vinda da senhora diretora-geral da DG Budget, Nádia Calvino, que está disponível para reunir com a Comissão dos Assuntos Europeus no formato mesa e coordenadores, porque se trata de uma segunda-feira, dia 18 de junho, que confirmou a disponibilidade horária das 15h30 às 17h. A nossa Comissão vai endereçar convites para se associarem a esta reunião neste formato mesa e coordenadores, à 5ª Comissão, à Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal de 2030. 18 de junho, das 15h30 às 17h, com a Nádia Calvino, que é a diretora-geral da DG Budget, da Comissão Europeia. Depois, a última informação tem a ver com a questão, com o evento O Futuro da Europa. Foi solicitado aos vários grupos parlamentares para dar os seus contributos para a elaboração do programa deste dia. Até ao momento foram indicados pelos grupos parlamentares do PS para o documento de reflexão sobre a dimensão social da Europa a senhora doutora Maria Helena André, da secretária-geral da ACETRAVE, o documento de reflexão sobre o controle da globalização, Jorge Oliveira, do documento de reflexão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária, Mário Centeno, documento de reflexão sobre o futuro da Europa, Helena Carreiras, documento de reflexão sobre o futuro das finanças europeias, Vítor Scária. Pelo grupo parlamentar do BF foi indicado o doutor João Ferreira do Amaral. Estamos com uma proximidade perigosa à data prevista para a realização deste evento, que eu temo em dizer que vai ficar provavelmente sem efeito, porque os grupos parlamentares, à exceção destes que eu dei conta, ainda não deram contributos nenhuns. Por isso, um apelo de novo para que seja dado estes contributos, sob pena de até ao final da semana não os recebermos, temos que desistir deste evento. Fica a responsabilidade dos restantes grupos parlamentares a realização deste evento oral. Depois, concluído este ponto número 1 de informações, não haverá ponto número 2, porque não foi possível proceder à reunião do grupo de trabalho sobre as iniciativas, escrutínio das iniciativas europeias. Passamos agora ao ponto número 3, que é a apreciação e votação dos parceiros da CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. Temos a apresentação da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, o COM 2018-51, que também foi objeto de relatório da Comissão de Saúde. A deputada autora de parecer é a sua deputada Ana Oliveira, que se faz substituir por o senhor deputado Carlos Costa Neves, a quem dou a palavra com muito gosto para o apresentar. ponto de vista do procedimento, porque, de acordo com o envio do relatório, na quinta-feira passada, no limite da entrega, foi constatada a opinião de que este relatório ou este parecer conclui pela violação do princípio da subsidiariedade. Sim, mas nós deveríamos ter aqui a Sra. Deputada Paula Santos. Já está a chegar. Já está a chegar. Por isso, vamos, entretanto, Sr. Deputado Vitalino Canas, à apresentação de parecer do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, em substituição da Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. É realmente em substituição da Sra. Deputada Ana Oliveira que me pediu que o fizesse, tendo em conta que o prazo termina hoje mesmo. E falo-ei com a brevidade possível. Como a Sra. Presidente assinalou, há um parecer da Comissão competente em função da matéria, da Comissão de Saúde, que é acolhido pelo parecer da Sra. Deputada Ana Oliveira e, portanto, faz parte integrante do relatório da Sra. Deputada Ana Oliveira. O relatório proveniente da Saúde, de uma forma que eu considero interessante, debruça-se essencialmente sobre a fundamentação jurídica desta proposta, no sentido de avaliar a capacidade da União Europeia, neste caso concreto, em relação a este regulamento, intervir neste domínio, concluindo que há fundamentação jurídica por um lado e depois no relatório da deputada Ana Oliveira, digamos que se fundamentam as razões para que assim seja. E as razões para que assim seja, como está de bom de ver, em relação à avaliação das tecnologias da saúde, é no sentido de que se possa aproveitar a experiência e o trabalho e as iniciativas de cada Estado-membro neste domínio, poupando na repetição de atos nesta matéria, havendo, portanto, vantagens de que isso assim ocorra. Portanto, em relação à avaliação das tecnologias de saúde, haver uma cooperação mais aprofundada e, assim, satisfazer-se um princípio que vai facilitar não só o acesso dos cidadãos às tecnologias de saúde, como vai também permitir que o mercado interno neste domínio seja mais efetivo, mais eficaz e que não haja repetição de diligências. Assim sendo, dado que se considera, por um lado, que está fundamentado juridicamente a capacidade da União Europeia de intervir neste domínio, e dado que, no nosso entendimento, não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e que se atinge mais eficazmente os objetivos desta forma, considerando também a experiência adquirida durante o período de vigor da diretiva que esteve até agora a regular este domínio, o nosso parecer é de que estamos em condições de suportar este regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho na base da não violação dos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade. Devo adiantar, por uma questão de honestidade intelectual, que há dois a três países que põem reservas em relação a esta iniciativa. Daí que eu tenha alongado mais nas explicações da fundamentação jurídica e da oportunidade da iniciativa. Esses países são nomeadamente os mais industrializados e referencio nomeadamente a Alemanha e a França. A maioria dos países, ou todos os outros, ou nem sequer escrutinaram esta iniciativa por não a considerar merecedora de tal escrutínio, ou apoiaram e consideram que ela não viola o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. É tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Não havendo intervenções para debate, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves e à relatora, à autora do parecer, Sr. Deputado Ana Oliveira. Passamos agora para ponto, a linha B do ponto número 3, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. Reformulação, trata-se do COM 2017-753, que foi objeto de relatório da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. A Sra. Deputada, autora de parecer, é a Sra. Deputada Paula Santos. O prazo para envio é hoje mesmo. Vou fazer aqui um pouco o historial, que trata-se de um relatório que levanta uma questão procedimental peculiar. Foi recebido na quinta-feira passada, dia 29 de março, na Comissão dos Assuntos Europeus, o parecer referente a este COM. Uma vez que o prazo para envio às instituições europeias termina hoje, não será possível submetê-lo a plenário sob a forma do projeto de resolução antes do término do prazo, o que acontece nos casos de o parecer ser no sentido da violação do princípio da subsidiariedade, como é o caso deste parecer. Sendo assim, este relatório terá que ser agora apresentado e votado, e se for, na verdade, objeto de uma votação no sentido de que há, na verdade, violação do princípio da subsidiariedade, o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República já está alertado para os procedimentos que têm que ser tomados relativamente ao procedimento a adotar sobre este relatório. Por isso, nesse sentido, dou a palavra à Sra. Deputada Autora de Parecer, Paula Santos, para nos dar conta do conteúdo do parecer e quais os fundos que a levam a concluir pela violação do princípio da subsidiariedade. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou procurar sintetizar ou pelo menos fazer a referência dos aspectos mais relevantes, até porque o parecer é do conhecimento dos vários grupos parlamentares. Este é um parecer sobre a COM 2017-753, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. Houve apreciação e aprovação do respectivo relatório pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Esta proposta refere-se a uma reformulação da Diretiva 98/83/CE, qual foi alterada em 2003, 2009 e 2015, e a revisão da Diretiva da Água foi inscrita no programa de trabalho da Comissão para 2017, como uma nova iniciativa para contribuir para a implementação do Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular. A Comissão fez uma avaliação inicial dessa mesma diretiva, identificando 4 domínios, na sua opinião, para melhorias, e a própria Comissão também refere que esta iniciativa pretende dar resposta à iniciativa de cidadania europeia, a primeira, da Right to Water, que recolheu mais de 1.800.000 assinaturas e que foi apresentada à Comissão em dezembro de 2013 a exigir aos Estados-membros que garantam o acesso à água por parte dos grupos vulneráveis e marginalizados. A elaboração desta iniciativa ou a Comissão Europeia fundamenta com as questões de regulamentação das matérias no domínio ambiental e da saúde no setor da água, identificou como objetivos da diretiva a proteção da saúde humana, dos efeitos nocivos resultantes da contaminação de água destinada ao consumo humano, através da definição de normas mínimas de qualidade ao nível da União Europeia, a par do estabelecimento de requisitos mínimos para a sua monitorização, comunicação, acesso à água e transparência, assim como medidas corretivas a tomar nos casos em que as referidas medidas concretas não sejam cumpridas. Do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, dizer dizer o seguinte, e a análise que aqui é proposta é o seguinte: a subsidiariedade, como está definido, constitui um princípio diretor para a definição da fronteira entre responsabilidade dos Estados-membros e da União Europeia. E é no caso de partilha de competências entre ambos, o princípio estabelece claramente uma presunção a favor da descentralização e de que a União só deve intervir se os objetivos da ação prevista puderem ser suficientemente realizados pela ação dos Estados-membros. As questões que aqui se colocam é porque estamos a falar de matéria e de competências que não é exclusiva por parte da União e da análise que fazemos da iniciativa, há aqui uma clara interferência nas competências dos Estados na medida em que regulamentam a sua atuação, determinam as competências públicas e privadas no seu território, estabelecem a sua própria organização administrativa e de competências próprias. Aliás, no nosso país, até muitas destas competências estão atribuídas às autarquias locais e a própria diretiva também estipula os meios e os instrumentos laboratoriais. Há aqui também um conteúdo por parte da proposta apresentada pela União, claramente transferindo um conjunto de competências para o setor privado e que conduzem a elevados custos com a água ou se exigir laboratórios sofisticados, peço desculpa, para a concretização de um conjunto de análises tal qual como está colocado. Na análise da iniciativa encontramos de indicadores e medições cuja mais-valia não é justificada, a não ser para aumentar o volume de negócio de algumas empresas e de alguns fornecedores de equipamentos de medição e que recomenda-se ainda que os Estados comprem às entidades empresariais privadas a mesma água a preços de mercado, ou seja, claramente dá primazia às empresas transnacionais com objetivos de privatização da água e de indústrias de produtos e equipamentos e serviços afins e na defesa dos seus negócios em detrimento do Estado e do serviço público como garante da acessibilidade da água como bem público, essencial e dispensável e de forma igual para todos os cidadãos. Estes aspectos que aqui referi, na nossa identificámo-los nos artigos 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º na proposta de diretiva, onde este conjunto de consequências estão identificadas. Neste sentido, a diretiva proposta não parece proporcionar qualquer benefício aos utentes, mas é de toda a conveniência para as transnacionais que atuam no setor de abastecimento de água e no fornecimento de materiais e equipamentos afins. Fazemos aqui também uma referência, porque tivemos a oportunidade de fazer esta comparação entre a tradução oficial portuguesa e o texto original em inglês, e há de facto alguns termos que não vou aqui referir, mas que a sua tradução não é a mais rigorosa e dá a entender até aspectos contrários àquilo que está a ser proposto, como é este exemplo que nós aqui colocamos da alteração ao artigo 10º, em que o texto em português faz crer que se trata de eliminar um encargo para o setor de abastecimento de água, quando a proposta direta pretende retirar flexibilidade de regulamentação aos Estados-membros para favorecimento das corporações transnacionais na colocação dos seus produtos não conformes às especificações mais restritivas de alguns Estados. E daí a proposta de conclusões que fazemos é de facto de que esta iniciativa viola o princípio da subsidiariedade. Há já outros parlamentos, como são exemplo na Irlanda e no Reino Unido, que também tomaram a decisão neste sentido de violação do princípio de subsidiariedade. Queria só deixar também esta informação relativamente a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Autora do Parecer Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, no essencial, para manifestar discordância em relação à conclusão do relatório da Sra. Deputada Paula Santos, nós seguimos o relatório da Comissão Competente em Razão da Matéria, onde, se a minha informação está correta, a aprovação foi por unanimidade. Consideramos, portanto, haver aqui uma contradição entre o relatório aprovado na... Consideramos, não, verificamos haver aqui uma contradição entre o relatório aprovado na comissão competente em razão da matéria e nós próprios. Não é que isso não possa acontecer, pode acontecer, mas o facto de ter sido aprovado por unanimidade levaria a crer que nós não estaríamos confrontados com esta questão neste momento. Acresce que o que está aqui em causa é essencialmente a verificação da qualidade de água destinada ao consumo humano, diria mesmo exclusivamente, e que se trata de uma reformulação, ou seja, não há aqui uma abordagem nova. Se não fosse uma reformulação, ainda se admitiria uma discussão mais profunda sobre a questão da subsidiariedade. Agora, sendo uma reformulação, já se admitiu a competência da União Europeia para intervir nesta matéria. Também não é que não se possa sempre levantar a questão, mas seja qual for a perspectiva da abordagem, nós consideramos não estar ferido o princípio da subsidiariedade e apoiamos, portanto, o relatório da Comissão Competente em razão da matéria. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É sempre bom intervir depois do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, porque nos facilita a intervenção, mas aqui devo começar por dizer o seguinte. Este é claramente um tema onde o debate que nós deveríamos ter aqui sai prejudicado pela urgência de uma decisão. Porque, na verdade, a Sra. Deputada Paula Santos, no seu relatório, que é feito com, vê-se que é feito com, digamos, interesse e com interesse em analisar a fundo as questões, levanta aqui algumas questões que são, na verdade, pertinentes e que convocam uma questão que é uma questão importante, que é a questão de saber se nós estamos ou não em matérias que são matérias de fronteira, são matérias de competências de fronteira entre os Estados-membros e as instituições e o legislador europeu, se houve ou não aqui a passagem dessa fronteira, porque estas competências já foram reconhecidas para a União, para as instituições antes, é verdade. Mas isso não quer dizer que agora a reformulação da diretiva não tenha dado um passo que vai para além da fronteira. Portanto, esta é claramente uma matéria em que nós deveríamos ter mais tempo para apreciar. Da parte do Partido Socialista, daqui da Comissão dos Assuntos Europeus, nós não tivemos esse tempo e, portanto, vamos confiar que os nossos colegas da outra comissão, que é a comissão setorialmente competente nestas matérias, tenha feito uma análise e que essa análise terá sido certamente uma análise correta. Portanto, também nos parece que seria precipitado da nossa parte, sem termos feito uma análise seguramente tão profunda como aquela que já foi feita noutra comissão, estarmos a alterar aquela que foi a posição do Partido Socialista nessa outra comissão e, portanto, iremos aqui segui-la e iremos também entender que não existe evidência suficiente da violação do princípio da subsidiariedade e, portanto, também nesse sentido não podemos acompanhar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Não há mais nenhuma intervenção de nenhum grupo parlamentar. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora para concluir o debate.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, queria fazer uma referência para que não se ache que haja aqui alguma contradição na posição assumida pelo Partido Comunista Português, mas o relatório da Comissão de Ambiente foi aprovado por unanimidade dos presentes e o PCP não esteve presente no momento dessa votação. Por isso, não há aqui, de facto, nenhuma contradição relativamente à posição e à proposta que fazemos relativamente a estas matérias. Queria só referir o seguinte. A questão que está aqui colocada, eu penso que não, sem correr o rio, ou seja, procurando não ser demasiado simplista, mas a questão é que por detrás de questões técnicas ou a pretexto de questões técnicas, a verdade é que se coloca aqui em cima da mesa um conjunto de obrigações que no nosso país têm particularidades até muito concretas, estamos a falar de competências inclusivamente por parte das autarquias locais e em que só as grandes empresas e os grupos económicos do setor e que pretende utilizar e ver na água um negócio e não um direito, tem condições para cumprir e fazer face. E isso colocava os Estados-membros, não é, reféns destas mesmas empresas, para além dos custos que isso iria significar para os próprios utentes. Ou seja, para além das questões de interferência de um conjunto de competências que cabem aos Estados-membros e dentro de cada um, pois haverá, de facto, tendo em conta a organização de cada Estado, no nosso caso em concreto a das autarquias, há estes impactos que nós consideramos que são profundamente negativos, e dizer também, como já fiz essa referência, mas reiterar que, de facto, outros parlamentos também suscitou a dúvida, tanto que tomaram as decisões pela violação do princípio da subsidiariedade, e nós consideramos também que não está assegurado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Em relação à questão da votação por unanimidade na comissão sectorialmente competente, foi isso exatamente que aconteceu. A ausência do grupo parlamentar do PCP é uma contingência parlamentar que não colide com a unanimidade da votação pela não violação do princípio de subsidiariedade. Com certeza. Pronto, mas fica claro que a ausência não põe em causa a unanimidade da aprovação da não violação do princípio de subsidiariedade. Sendo assim, vamos votar o parecer da senhora deputada Paula Santos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi reprovado ou rejeitado com os votos contra do PSD, do PS, e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, o que não é maioria. Desculpe, abstenção do Bloco de Esquerda, ou seja, foi reprovado o parecer da senhora deputada Paula Santos, o que implica que votemos para reproduzirmos o teor do parecer ou do relatório que foi aprovado na comissão sectorialmente competente. Vamos passar à votação deste relatório, que foi atempadamente distribuído por todos os senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. Sendo assim, será enviado para hoje para Bruxelas o relatório produzido na Comissão do Ambiente. Senhora deputada Paula Santos, para que efeito?
Queria só informar que iremos então entregar uma declaração de voto que, para acompanhar o relatório, e dentro de minutos enviaremos para ainda poder ser enviado hoje.
Está concluído este ponto, muito obrigada. Passamos agora à linha C, que é a comunicação da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho COM 2017-673, que foi objeto também da relatório da Comissão de Cultura. O Sr. Deputado Autor de Parecer é o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, por circunstâncias notórias manifestas da ausência do Sr. Deputado ou de quem o substitua, fica adiado a apresentação deste parecer, uma vez que também não tem prazo e por isso não há a contingência dessa urgência. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputados autores de pareceres no âmbito das iniciativas europeias. A linha A, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, trata-se do COM de 2018-110, que cabe ao Bloco de Esquerda, e o prazo do envio é 11 de maio próximo. Será a senhora deputada Isabel Pires, que tem a incumbência quase monopolizadora de redigir todos os relatórios. Muito bem. A linha B, proposta de diretiva do Conselho, o COM 2018-147, cabe ao CDS-PP, que não está aqui para indicar, mas e o outro seguinte, que também, que é o COM 2018-131, que cabe ao PSD, o protocolo é o 2, o prazo é 21 de maio próximo,
Senhora será, deputada Ana Oliveira.
Será autora do parecer, a senhora deputada Ana Oliveira, ficando assim registado. A linha D, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como 2018-96, cabe ao PS a autoria do parecer, o envio é 24 de maio próximo, é ao senhor deputado Vitalino Canas, está registado. Outros assuntos. Acabamos de receber um e-mail da 2ª Comissão a propósito da audição conjunta com esta Comissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as relações diplomáticas bilaterais com a Federação Russa na sequência dos ataques de Salisbury. Diz então o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto que a audição terá lugar amanhã, 4 de abril, pelas 9h15, na Sala 3. Está de novo reiterada a convocatória oral para esta audição. Peço que transmitam esta, com a máxima eficácia, esta informação aos restantes membros dos grupos parlamentares, de forma a assegurar a presença na nossa audição, porque é uma reunião ordinária, conjunta. Seguirá a convocatória formal via e-mail. Informa também a 2ª Comissão que esta audição será gravada e transmitida pela ARTV e que a grelha de tempo será utilizada na audição. É a intervenção do Governo na primeira ronda, 15 minutos, representantes por grupo parlamentar, 5 minutos cada, com resposta individualizada do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, também 5 minutos para cada grupo parlamentar. Uma segunda ronda de representantes por grupo parlamentar, com resposta em bloco do Governo, por isso para cada grupo parlamentar, 3 minutos cada, com resposta conjunta do Governo. E uma terceira ronda, perguntas de deputados com resposta do Governo em bloco após 5 perguntas com o mesmo tempo da resposta. 2 minutos cada para esta intervenção da terceira ronda. Será enviado logo que seja o nosso gabinete de apoio tenha possibilidade de o fazer a convocatória formal. Entretanto, há aqui uma outra informação que eu não vou dar agora porque manifesta a ausência de, tem a ver com o próximo dia 17 de abril, terça-feira, com a questão da audição dos novos adidos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seguirá para a mesa e coordenadores o respectivo alerta. Senhores deputados e senhoras deputadas, está concluída a nossa reunião. Vemo-nos amanhã às 9h15. Eu gostaria de pedir, pelo menos, aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, que amanhã fosse dada conta de que esta temática do incidente de Salisbury e do caso Skripal e da questão da expulsão dos diplomatas por um número substantivo de países e Estados-membros tenha partido de uma deliberação da Comissão dos Assuntos Europeus. Agradecia muito que essa referência fosse feita, porque a probabilidade de eu a fazer será nula, uma vez que foi-me dito extraoficialmente que a Comissão dos Assuntos Europeus não terá a copresidência desta audição. Muito obrigada a todos, até amanhã.